quinta aula de economia moderna. Se perpassamos os olhos pela situação do século passado e deste século, notamos que a principal característica destes últimos mais ou menos 200 anos é a tentativa de destruir o individualismo. Sem dúvida, a história nos revela a sua lei da alternância também. Aos períodos de individualismo, sobrevêm períodos de coletivismo. E quando o individualismo realiza as suas formas viciosas, sobrevêm, consequentemente, os movimentos coletivistas que só atualizam o lado positivo e benéfico dessas tendências. Estabelecida na humanidade o sistema coletivista, atualizadas as suas deficiências e atualizados os seus defeitos, sobrevém, em seguida, uma campanha individualista que só patenteia os aspectos positivos do individualismo. E a humanidade, outra vez, volta a fazer nova experiência individualista, predominantemente individualista. E assim tem sido a história humana. E assim será enquanto o homem não aprender com a própria história a saber prever as tendências para as formas viciosas que nós estudamos em nosso livro Filosofia e História da Cultura. E, finalmente, atingir ao reino da liberdade, isto é, graças ao conhecimento, a sua vontade poderá então dirigir os acontecimentos históricos de modo a evitar que ele caia nas formas viciosas, tanto do individualismo como do coletivismo, de modo a conquistar uma posição harmônica e sábia entre os extremos. Como não podemos contar com a sabedoria humana, porque a quase totalidade da humanidade é ignorante, como não podemos também contar com as elites intelectuais, que na sua quase totalidade é incompetente, como não podemos contar com grandes líderes capazes de orientarem devidamente o ser humano, porque não encontrariam uma massa apta a aceitá-los, porque ela necessitaria de antemão deixar de ser massa para formar conjuntos de homens conscientes e livres, para que eles pudessem escolher o seu próprio destino. Nós temos que nos curvar ante as condições históricas. Então, ao olharmos a economia moderna, nós vemos que ela se caracteriza por uma economia com resquícios muito poderosos de individualismo, que estão sendo solapados, atacados, por todos os lados, por ímpetos coletivistas. Se o individualismo dá, por sua vez, formas viciosas, também o coletivismo as dá. Ora, se nós observarmos tudo aquilo que hoje em dia se chama de revolução, tudo aquilo ao qual se dá o nome de revolução não é propriamente uma revolução, é apenas uma involução, é apenas um retorno a formas econômicas, políticas e sociais já usadas, já ultrapassadas, mas que sejam de laivo coletivista. Assim nós vemos que toda a propaganda escrita, a propaganda oral, vemos na pedagogia, vemos por meio dos intelectuais do mundo inteiro um trabalho tremendo que falseia a realidade histórica para apresentar o individualismo apenas sob o ângulo maléfico e apresentar o coletivismo apenas pelo ângulo benéfico. Deste modo, há um falseamento constante de um lado e de outro. Nenhum individualismo é apresentado na sua realidade, como também não o é o coletivismo. Deste modo, são falseadas todas as grandes conquistas do progresso humano através do tempo, quer de ordem material, quer de ordem moral, social, etc. Ora, se nós observarmos a história humana, nós notaremos o seguinte: vamos partir da era cristã e vamos permanecer dentro da era cristã. Nesta, nós podemos observar que os povos de raça branca lutaram durante esses 20 séculos por uma série de conquistas, como ser pela liberdade do trabalho, lutaram contra a escravidão, lutaram pela abolição da servidão, lutaram contra o senhor, os direitos do senhor, lutaram por um liberalismo espiritual, lutaram contra toda intolerância de caráter religioso, lutaram, em suma, pelo individualismo para libertar o indivíduo de todo o estado de colmeia, de termiteira, de incetismo. Isto é, fizeram e se esforçaram por elevar e engrandecer a pessoa humana. E esta luta foi, sem dúvida alguma, dirigida, orientada, apoiada e alimentada pelo cristianismo. Durante estes mesmos 20 séculos da era cristã, no entanto, na Ásia, que foi o berço da civilização, não se deu praticamente nenhum progresso, nenhuma evolução nesse sentido. Povos amarelos e os povos, também os negros, foram sempre dominados pelo sectarismo, pela intolerância espiritual, pela intolerância social. Não se lutou pela abolição da escravidão, nem pela da servidão. Não se lutou pela afirmação da pessoa humana. Ora, concluir-se, e este é o grande escândalo intelectual da nossa época, concluir-se que os defeitos do liberalismo econômico, que nós já estudamos anteriormente, sejam uma decorrência natural do individualismo, e que, para corrigir esses defeitos, tenhamos que suprimir os direitos da pessoa humana, é o maior absurdo que já surgiu e poderia surgir ante uma inteligência. E esse absurdo está aí, senhores. E esse absurdo faz praça de verdade. E esse absurdo se impõe como sendo a última palavra da inteligência humana. Chega-se ao ponto de pensar que a única forma de corrigir a desordem econômica ou de corrigir os malefícios que possam ter sobrevindo de um liberalismo econômico é a supressão da pessoa humana, a supressão dos direitos do indivíduo. Isto revela uma completa incapacidade de resolver o problema etiológico, isto é, das causas, de saber o que gera as deficiências da nossa economia e da nossa vida social, a ponto de levar estes homens a pensar que a única forma de libertar o homem é acabar com a liberdade, que a única forma de salvar o homem é liquidá-lo, é acabar com a sua salvação. É um paradoxo estúpido, porque nesse paradoxo não se encobre nenhuma verdade. De onde se pode concluir que o cristianismo e o respeito à pessoa humana tenham impedido o desenvolvimento da coletividade e dos direitos da coletividade? De onde se pode concluir que o trabalho individual e que a liberdade individual seja um entrave à liberdade e o bem coletivo? De onde se pode concluir que a defesa da coletividade só se pode realizar à custa do direito do indivíduo? Tudo isso são conclusões falsas, que não estão contidas nas premissas. São conclusões falseadas, sofísticas, mas suficientes para perturbar as mentes deficientes destes dois últimos séculos. O homem necessita das coletividades, e tanto as necessita que ele as constrói. E a coletividade é um composto de coletividades, é um composto de grupos sociais, a família, a empresa, a própria profissão, próprio país, próprio Estado, próprio gênero humano formam coletividades, umas entrosadas entre as outras. Não há nenhuma razão, nenhum motivo em que nós possamos nos fundar para afirmar que o direito da coletividade seja prejudicado pelo direito individual. Porque se nós considerarmos qualquer grupo social que é uma coletividade, ele forma como que uma individualidade em face de outros grupos e ele pode sobreviver, ele pode ter direitos entre direitos de alheios. Chegaríamos então ao ponto de que a coletividade só poderia ser uma horda para atingirmos então a mais perfeita coletivização, se fosse valer estas ideias absurdas, sem fundamento, que vivem perturbando esses dois últimos séculos. É justo que não se pode admitir que certos interesses de grupo possam se colocar de forma a prejudicar os interesses de outros e da totalidade, desde que esses interesses sejam justos, porque, do contrário, os grupos prejudicados teriam então, o direito de se insurgirem, e só neste sentido poderia se compreender o nascimento de revoluções, isto é, quando elas se caracterizassem pela luta contra as formas opressivas que impedem o desenvolvimento evolutivo natural dos grupos sociais justamente constituídos. A liberdade individual, ela se colocava dentro dos limites éticos, ela não tem limitação, porque dentro dos limites éticos ela é plena. A coação que vá contra os princípios éticos é absurda. E quando há uma limitação dentro dos princípios éticos, ela se torna um hábito e acaba por se tornar uma segunda natureza, entra nos costumes e o homem a aceita e a admite porque ela é justa, porque todos nós sentimos capacidade de admitir, de aceitar, quando normais, aquelas limitações que são eticamente normais. Então, estas restrições não ofendem o sentimento de liberdade, elas não são restrições à nossa liberdade, mas ao contrário, elas abrem ensanchas para que a nossa liberdade se manifeste. Toda e qualquer modificação da ordem política e econômica da sociedade deve se basear em princípios éticos. E nunca se deveria pensar em se realizar qualquer passo à frente que fosse à custa da liberdade da pessoa humana. Mas nós sabemos que não é somente com apelos à moral, à ética, que se vai impedir que os erros aconteçam na sociedade. É mistério organizada de modo que esses erros não se multipliquem. Por isso, há necessidade de organizar a sociedade de modo a haver uma compatibilidade entre os interesses para que eles encontrem um modo de vida que progressivamente seja melhor. Não podemos, por isso, deixar de reconhecer os nossos defeitos. Eles nunca devem ser esquecidos e é fundado nesses defeitos, que é uma dimensão humana, que precisamos, então, estudar como devemos organizar a sociedade. Esta aula é uma aula intermédia, apenas de preparação para análise da economia moderna. Agora, da próxima aula, da sexta em diante, passaremos a analisar a economia moderna e a assinalar os pontos em que ela respeitou e em que ela não respeitou esses princípios éticos. Começaremos pelo estudo do trabalho, na próxima vez. Por hoje é só.